A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 26 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, produção Mariano Bartolomeu. Principais títulos desta emissão: o Ministério da Justiça nos Estados Unidos divulga hoje a versão editada de documento usado para a operação de busca em casa do ex-presidente Donald Trump. Apesar de sanções americanas, a China tem recebido milhões de barris de petróleo venezuelano, parte de acordo para compensar milhares de milhões de dólares de dívida de Caracas a Pequim. Em Angola, continuam reações aos resultados eleitorais, com observadores a considerarem que o ato foi limpo e transparente. Em Moçambique, há novos ataques. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais 202-251-9466. Vamos primeiro às notícias internacionais com Ana Guedes.
Funcionários da Turquia, Finlândia e Suécia concordaram sexta-feira em continuar a reunir nos próximos meses para discutir as preocupações de segurança que a Turquia levantou como condição prévia para permitir a adesão dos dois países nórdicos à Aliança Militar NATO. Funcionários dos três países realizaram a primeira reunião sexta-feira na Finlândia. A Pekka, vice-ministro dos negócios estrangeiros finlandês, disse que a reunião visava estabelecer contactos e estabelecer objetivos de cooperação que os países acordaram assinar um memorando de entendimento na Cimeira da NATO em Madrid em junho. Os dois países nórdicos candidataram à adesão à NATO em resposta à invasão russa da Ucrânia, mas enfrentaram a oposição da Turquia, que os acusa de impor embargos de armas à Ankara e de apoiar grupos que considera terroristas. O gabinete do presidente Erdogan afirmou que as partes tinham concordado em intensificar a sua cooperação e combater o terrorismo. A central nuclear de Zaporizhia retomou o fornecimento de eletricidade à Ucrânia na sexta-feira após um dos seus 6 reatores ter sido reconectado à rede ucraniana, disse a empresa nuclear estatal Energoatom. A maior central nuclear da Europa, localizada no sul da Ucrânia, foi desligada da rede ucraniana pela primeira vez na sua história na quinta-feira após incêndio causado por bombardeamento ter danificado uma linha de energia, disse a Kiev. As autoridades começaram a fornecer comprimidos de iodo na sexta-feira aos residentes que vivem ao redor da central nuclear, no caso de uma fuga de radiação, à medida que aumenta o receio de que os combates em redor da central possam desencadear uma catástrofe. Os comprimidos de iodo ajudam a bloquear a absorção de iodo radioativo pela glândula tiroide e foram distribuídos às pessoas na cidade de Zaporizhia, que fica a cerca de 45 km da central. A central nuclear permanece perto da linha da frente e tem estado repetidamente debaixo de fogo nas últimas semanas. Tanto a Ucrânia como a Rússia acusaram-se mutuamente de bombardear a instalação. Os Estados Unidos disseram sexta-feira que vão criar uma posição de embaixador no Ártico para reforçar a diplomacia à medida que a Rússia e a China aumentam a sua presença nas águas abertas pelas alterações climáticas. O secretário de Estado, Antony Blinken, nomeará em breve um embaixador-geral que se envolverá com outras nações árticas, grupos indígenas e outras partes interessadas, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Vandan Patel. O aquecimento tem vindo a aumentar no Ártico a níveis muito superiores aos do resto do planeta, aumentando a perspectiva de que, uma vez impenetráveis, as vias navegáveis se abram, tanto para embarcações comerciais como militares. A Rússia tem vindo a intensificar a sua presença perto do Polo Norte, tanto com submarinos como com aviões de guerra, enquanto a China tem vindo a construir estações de investigação no Ártico, amplamente vistas como um prelúdio para uma maior presença. O novo embaixador irá substituir um anterior cargo americano do coordenador do Ártico, que era ocupado pelo diplomata de carreira Jim DeHart. A China confiou a uma empresa estatal centrada na defesa o envio de milhões de barris de petróleo venezuelano, apesar das sanções dos Estados Unidos, a parte de um acordo para compensar os milhares de milhões de dólares da dívida de Caracas a Pequim, de acordo com três fontes e dados de localização de petroleiros. A China National Petroleum Corporation, segundo a Reuters, deixou de transportar petróleo venezuelano em agosto de 2019, depois de Washington ter endurecido as sanções contra o exportador sul-americano, mas continua a encontrar o seu caminho para a China através de comerciantes que rebatizaram o combustível como malaio, informou Reuters. Desde novembro de 2020, a China Aerospace Science and Industry tem transportado o crudo venezuelano em três petroleiros que adquiriu nesse ano a PetroChina, o veículo da lista da CNPC, segundo fontes de ninguém do lado chinês, respondeu a pedido do comentário. Aqui nos Estados Unidos, o Ministério da Justiça deve publicar hoje uma versão editada do documento que justificou o pedido do FBI para buscas à residência do ex-presidente Donald Trump na Flórida para recuperar documentos confidenciais. A decisão do juiz Bruce Reinhardt foi anunciada depois que agentes federais enviaram sob sigilo partes da declaração que eles querem manter em segredo à medida que a investigação avança. O texto provavelmente será bastante editado pelo Departamento e por isso pode ser que não haja novas informações a respeito do que motivou a operação de busca e apreensão. Na noite de 8 de agosto, o ex-presidente Trump publicou uma nota na qual afirmava que um grupo de agentes do FBI fazia uma operação em sua casa em Mar-a-Lago. A divulgação do documento foi pedida por um grupo de organizações noticiosas e outras no meio de investigação em curso sobre o tratamento pelo ex-presidente de documentos governamentais classificados depois de ter deixado a Casa Branca. Notícias Covid-19. A Moderna está a processar os seus principais concorrentes, a Pfizer e o fabricante alemão de medicamentos BioNTech, acusando os rivais de copiar a tecnologia da Moderna a fim de fabricar a sua própria vacina. A Moderna disse esta sexta-feira que a Pfizer e a vacina Comirnaty da BioNTech infringem as patentes que a Moderna apresentou há vários anos, protegendo a tecnologia por detrás da sua vacina preventiva, Spikevax. A empresa intentou processos por infração de patentes, tanto no Tribunal Federal dos Estados Unidos como num tribunal alemão. Um porta-voz da Pfizer recusou-se a comentar, dizendo que a empresa não tinha sido notificada com uma cópia do litígio.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens. Vamos arrancar em Luanda. Continuam a haver reações em relação aos resultados já divulgados ontem, com mais de 97% dos dados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. MPLA ganhou as eleições com a margem de pouco mais de 6%, no entanto não terá maioria qualificada no Parlamento, mas sim uma maioria absoluta. E é para onde é que vamos, onde está Mayra Lassalete, tem acompanhado a campanha e as eleições de perto. Mayra, eu acredito que estás na sede da UNITA, ou no local onde o Presidente da UNITA vai dar, ou está a dar neste momento, uma conferência de imprensa. Quais são as últimas aí de Angola, dois dias após as eleições?
Muito boa noite, Álvaro. Boa noite aos nossos ouvintes. Sim, estou aqui na sede da UNITA, aqui no Sorriso, em Viana. O presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, ainda não se fez presente. Por um momento, tivemos aqui na sala Adelci Bucubucu, Filomeno Vieira Lopes, mas eles voltaram a retirar. Estamos à espera dos pronunciamentos da UNITA sobre os resultados provisórios que a CNE tem estado a divulgar. Não temos, de facto, nenhuma ideia do que é que será que, que o presidente da UNITA vai falar. Horas antes, os observadores internacionais deram uma nota muito boa ao processo eleitoral de Angola, dizendo, inclusive, que servia de exemplo para o mundo. Portanto, eu não sei qual vai ser a reação da UNITA e dos outros partidos a partir, depois também destas declarações, mas contamos, Álvaro, que o Presidente da UNITA nos dê aqui alguma ideia nova, não é? Ontem eles tinham, a UNITA tinha apresentado números um bocado diferentes daqueles que são os números que a CNE tem estado a escrutinar, embora os números de ontem que a UNITA apresentou fossem números que continuavam a dar vantagem ao MPLA, mas com uma diferença menor do que esta que temos visto na CNE. Faltam agora apenas 3% dos votos para serem escrutinados. Acreditamos também que entre hoje e amanhã tenhamos um resultado provisório final.
Não.
Depois, então, Álvaro, como sabemos, a lei diz que há 48 horas para que os partidos contestem os resultados.
Maíra, entretanto, antes de ires, também João Lourenço estava reunido com a direção do MPLA, mas não saiu nada.
Exatamente. Álvaro, fomos chamados esta manhã para irmos à sede do MPLA e supostamente o presidente do MPLA iria falar após reunião entre o partido. Esperamos 2 horas e meia e quando a reunião acabou, apenas Rui Falcão falou aos meios de comunicação social. João Lourenço disse que falaria mais tarde e Rui Falcão disse que João Lourenço falará apenas quando estiverem todos os votos contados, sendo de facto um resultado final e que agora eles têm estado a reunir para perceber onde é que falharam, porque eles vêm, não é, naturalmente, estas as políticas que não, em que não ganharam, não é, como Zaire, Cabinda e Luanda, têm isso como um problema e disse Rui Falcão que há problemas internos no partido e que eles estão a tentar resolver.
Obrigado, Maíra La Saleta, aí da sede da UNIT, a acompanhar uma conferência de imprensa que vai acontecer a qualquer momento por parte do presidente da UNIT. Entretanto, como a Maíra disse, os observadores eleitorais de sociedade civil angolana e também internacionais consideraram as eleições como livres e pacíficas, mas fizeram recomendações. O Franço Rodrigues acompanhou esta publicação hoje em Luanda.
Numa declaração lida esta sexta-feira, os observadores também recomendam aos políticos concorrentes às eleições a privilegiarem sempre um discurso que promova a cultura da paz e da unidade nacional.
Independentemente dos seus propósitos eleitoralistas, a missão de observadores nacionais os declara o seguinte: as eleições gerais realizadas em Angola no dia 24 do corrente ano foram livres, pacíficas.
Por sua vez, a missão de observação da CPLP recomendou a simplificação dos procedimentos de contagem dos votos e a redução do tempo de espera nas assembleias de voto. Esta recomendação foi feita em conferência de imprensa na tarde desta quinta-feira pelo vice-presidente da missão, José Carlos Barreiros. O observador eleitoral considerou ainda assim que as eleições gerais em Angola decorreram de acordo com os requisitos internacionais e em conformidade com os preceitos legais angolanos e felicitou o povo angolano pela forma pacífica e ordeira como efetuou a votação.
Recomenda-se a simplificação possível dos procedimentos preparatórios da contagem. Igualmente, se recomenda um esforço de simplificação de forma a reduzir o tempo de espera e obviar potenciais focos de tensão. Em conclusão, a missão de observação da Rojai CPLP, tendo em conta a observação efetuada pelas 6 equipas, considera que as eleições gerais de Angola, sobre o ponto de vista organizacionais, decorreram de acordo com os requisitos internacionais e, fundamentalmente, em conformidade com preceitos legais angolanos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Franço Rodrigues, desde Luanda. Agora vamos para Moçambique. Grupos armados ligados ao Estado Islâmico mataram por decapitação 9 pessoas, incluindo um membro de uma milícia, e incendiaram mais de 120 casas numa nova sequência de ataques. Esta semana, 6 aldeias em Cabo Delgado, disseram várias fontes locais referidas à Voz da América. Amancio Miguel tem a reportagem.
O ataque mais recente ocorreu no dia 24, quarta-feira, na aldeia Nova Família, a sul de Moidumbe, tendo um membro da força local, a milícia munida com armas, que ajuda as forças governamentais no combate ao terrorismo, sido atingido mortalmente durante uma patrulha quando um grupo armado invadiu o local. Houve uma troca de tiros quando o nosso colega avistou os terroristas, mas foi atingido e morreu ali mesmo. Enquanto a aldeia que guarnecia fugia de bandada, contou a Voz da América um miliciano que foi destacado depois num contingente para reforçar a segurança no local. Era um grupo pequeno, com menos de 5 homens rebeldes, acrescentou, citando um sobrevivente, para em seguida destacar que pelo menos 30 casas de material precário foram incendiadas no ataque. Os rebeldes também saquearam muita comida, contou outra fonte local. Numa zona não distante, em Mapate e Mandela, junto aos campos agrícolas do distrito de Muidumbe, a área que concentra o maior número de ataques nas últimas semanas, outras três pessoas foram decapitadas na terça-feira, dia 23, quando o grupo tomou de assalto as aldeias que ainda não tinham histórico de ataques. Quando eles entraram, os colegas milícias não fizeram algo que retraísse os rebeldes, porque tinha havido uma discussão entre eles antes. Eles tinham armas e tinham munição, mas ninguém disparou. Por isso, eles conseguiram queimar 90 casas, contou outro miliciano na condição de anonimato. Depois do ataque, os rebeldes atravessaram o rio Messalo em direção à zona norte do distrito de Macomia, disse a mesma fonte. O grupo armado também invadiu esta semana as aldeias de Nambedo e Namuimbo, onde matou igualmente três pessoas. Já em Meluco, o distrito mais próximo da capital Pemba, aquele grupo matou no sábado duas pessoas na aldeia Minhanha. A Voz da América, através do seu correspondente, contactou a polícia da República de Moçambique em Pemba, mas não reagiu de imediato ao pedido de comentário. Em Cabo Delgado, há pelo menos 800 mil pessoas deslocadas internas desde que eclodiu a insurgência armada em 2017, de acordo com a Organização Internacional das Migrações, e foram registradas cerca de 4 mil mortes, segundo o projeto de registro de conflitos baseado aqui nos Estados Unidos, que é o ACLET.
Continuamos em Moçambique. Ativistas de direitos humanos alertaram que o espaço cívico continua repressivo e preocupante no país, que registrou o maior número de casos de brutalidades contra jornalistas nos últimos anos. Manica, depois de outros pontos no país, recebe a Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos, uma iniciativa que pretende criar mecanismos de proteção e segurança àqueles defensores, como nos conta o André Batista.
Em 2021, a Civicus Monitor, uma organização de pesquisa global que avalia e rastreia as liberdades fundamentais em 196 países, colocou Moçambique na pior classificação que um Estado pode ter ao passar o espaço cívico moçambicano de obstruído para repressivo. João Nhamposa, advogado de direitos humanos, fez notar que a situação de direitos humanos em Moçambique continua preocupante e revela uma deterioração do espaço cívico e repreensão das liberdades fundamentais. O jurista entende que o país tem instrumentos brilhantes de defesa dos direitos humanos, mas o que está a acontecer é que há um problema sério na implementação da lei e da atuação correta das instituições.
Em 2021, os jornalistas são os que mais sofreram violações, ameaças, perseguições de várias índole, parte dos nossos presentes, parte das nossas autoridades, com destaque para Cabo Delgado, até no corrente conflito. Então, é difícil um defensor realizar os seus trabalhos de forma livre em Cabo Delgado por causa das intimidações. Nós até temos até hoje um jornalista que está desaparecido, né? Cabo Delgado, e não temos qual é o sinal, onde está vivo. Algo muito preocupante. Isto é muito ameaçador, é uma utilização de grandes proporções.
Disse João Nhamposa, considerando a situação uma grave violação dos direitos humanos. Já Adriano Nufunga, presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, a materialização da democracia em Moçambique passa por assegurar os direitos humanos, sendo por isso a necessidade de criar uma estrutura de proteção. Para o ativista, Moçambique precisa ser um espaço em que se aceita a diferença e o pensar diferente.
A diferença é aceitar o pensamento diferente e aceitar as várias maneiras de interpretação pública para que possamos realizar a nossa democracia.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na Guiné-Bissau, militante do PIGC, partido na oposição, Bolon Conté, que interpôs uma ação judicial contra o partido, que tem viabilizado a realização do seu 10º Congresso, deu hoje uma conferência de imprensa para justificar as suas motivações. Conté afirmou estar tranquilo e disposto a dar a sua vida para a democracia interna no PIGC e aberto também a retirar tudo se for convidado para um diálogo com a direção do partido. Lassina Kassamá acompanhou a conferência de imprensa.
Aos jornalistas, Bolon Conté afirma estar tranquilo e disposto a dar a sua vida para a democracia interna dentro do PSGC. Na sua opinião, houve violação dos estatutos para a escolha dos delegados ao Congresso, várias vezes adiado por ordens judiciais, através das suas próprias ações junto aos tribunais. Conté disse que tudo o que está a fazer é uma reivindicação legítima enquanto militante do partido, mas disse estar disposto a cessar as suas ações judiciais logo que for convidado pela direção para um diálogo franco, com o objetivo de cumprir os estatutos. Se me ligarem agora mesmo, vou abandonar esta conferência de imprensa para ir responder e sentarmos-nos para conversar, pois tudo o que quero é o bem do PSGC e não estou interessado com esta situação. Dizia Bolon Conté, e contrariando algumas opiniões em como estaria a ser manipulado por indivíduos ligados ao regime, desmente e defende que não tem relações com o Presidente da República e nem com a Suzy Barbosa, Ministra dos Negócios Estrangeiros. Bolon Conté esclarece ainda que a sua postura não tem nada do radicalismo. Não estou a ser radical. Não tomei dinheiro de ninguém neste processo. Não há ninguém nas minhas costas que esteja a pressionar-me para ser radical. Mesmo se fosse hoje que a direção do partido extinga o guião, observando os estatutos, estarei disponível.
Está disponível, iniciamos.
Sobre a sua militância, alguma vez negada pelo PSGC, Bolon Conté concluiu. Dizem que não sou militante, mas até hoje continuo a assistir às reuniões do meu círculo. Fiz parte da diretoria da campanha de Domingos Simões Pereira nas eleições presidenciais, primeira e segunda volta. Que busquem outro argumento, pois eu sou militante do partido. Ontem, hoje, amanhã e até nos meus últimos dias de vida. Era Bolon Conté. Sabe-se, entretanto, que o PSGC já havia extinguido o referido guião logo na primeira instância judicial, tendo por isso o militante Bolon Conté recorrido para o Tribunal de Recurso. Passa na Kassamã para a Voz da América.
Continuamos aqui na Voz da América, agora para o país vizinho de Cabo Verde. Depois de 26 dias de greve, os bombeiros voltaram ao trabalho na capital do país. A analista política alerta para a falta de entendimento na Câmara da Capital, entre os dois principais partidos, o que pode colocar em causa serviços essenciais aos munícipes. Eugênio Teixeira.
O presidente da Idealidade de Praiense, Francisco Carvalho, explicou que a proposta havia sido levada para uma reunião anterior e que não tinha sido aprovada pelos vereadores do MPD, que voltaram a não dar o voto favorável na reunião desta quinta-feira, optando pela abstenção.
Tínhamos levado essa proposta dias antes da entrada em greve. A proposta foi chumbada na altura pelos vereadores do MPD e nós levamos novamente a proposta.
O analista político António Lugero Correia considera que os sujeitos políticos municipais devem fazer um pacto de regime para os principais assuntos da vida do município, uma vez que a demora na resolução dos problemas dos bombeiros se deveu à falta de sintonia, já que a atual presidência camarária da Praia, suportada pelo PCV, não possui maioria suficiente para tomar determinadas decisões.
Os bombeiros na razão do Estado está sabendo em greve, mas é perigoso que quem administra a entidade como os bombeiros, os soldados da paz, não tenha de facto condições de resolver problemas até piores, porque se eles chegam até piores, há prejuízos, há sacrifícios de vidas humanas.
Greve dos bombeiros da Praia, que durou 25 dias, é suspensa após a reunião da Câmara que aprovou uma deliberação no sentido de responder às principais reivindicações dos bombeiros. Eugênio Teixeira, a Voz da América.
E aqui nos Estados Unidos, o Ministério da Justiça deve divulgar ainda hoje um dos documentos legais mais procurados da história recente, uma declaração que apoia a recente busca do FBI à residência do ex-presidente Donald Trump na Flórida. Amancio Miguel tem alguns detalhes.
O documento está a ser procurado numa altura em que há um intenso interesse público e alvoroço político sobre a ação sem precedentes do FBI, como parte de uma investigação em andamento sobre a gestão do ex-presidente de documentos confidenciais do governo, depois dele ter deixado a Casa Branca em janeiro de 2021. Um juiz federal instruiu o Departamento de Justiça na quinta-feira a liberar uma versão redigida do documento até o meio-dia de sexta-feira, após os procuradores terem proposto ocultar secções para proteger detalhes confidenciais sobre a investigação. A busca, a 8 de agosto, na propriedade de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, durante a qual agentes do FBI retiraram 11 conjuntos de documentos classificados, alguns deles rotulados como ultrasecretos, desencadeou uma tempestade política, com Trump e seus aliados acusando o governo de Biden de usar a lei contra ele. A administração nega tal acusação. O mandado de busca, revelado em 12 de agosto, mostrou que Trump está a ser investigado por possíveis violações da lei de espionagem e outros crimes relacionados à gestão de documentos governamentais. Na sua plataforma Truth Social, Trump, que disse que quer que a declaração seja aberta, escreveu na sexta-feira, e cito: "Os bandidos políticos não tinham o direito, sobre a lei de registro presidenciais, de invadir Mar-a-Lago e roubar tudo à vista, incluindo passaportes e documentos privilegiados." Fim de citação. Resta agora saber quais detalhes sobre a investigação o depoimento irá revelar. Diante do despacho do magistrado federal Bruce Reinhardt, o Departamento de Justiça se opôs a tornar o depoimento público, dizendo que ele contém detalhes críticos sobre as investigações em andamento. Recorde-se que a busca do FBI em Mar-a-Lago ocorreu 7 meses depois de Trump entregar aos arquivos nacionais 15 caixas de registros do governo que ele havia levado para Mar-a-Lago depois de deixar a Casa Branca em janeiro de 2021. Sob a lei de registros presidenciais, todos os documentos são de propriedade do governo dos Estados Unidos e devem ser entregues aos arquivos nacionais pelos presidentes cessantes. Numa carta de 10 de maio a um advogado de Trump, a arquivista norte-americana em exercício, Deborah Wall, escreveu que as caixas incluíam mais de 100 documentos classificados com mais de 700 páginas. O Arquivo Nacional divulgou a carta esta semana. A investigação do FBI sobre a gestão de registros confidenciais por Trump representa a mais recente dor de cabeça legal para o ex-presidente quando pondera concorrer à reeleição em 2024.
E vamos agora para a Etiópia. Um ataque aéreo do governo atingiu a capital da região do Tigray, matando alegadamente várias pessoas. O ataque aéreo ocorre depois do colapso de um cessar-fogo, como nos diz Ana Guedes.
A agência noticiosa francesa AFP informa que pouco antes das 15 horas de sexta-feira, hora local, a Força Aérea Etíope bombardeou alvos na capital tigriana de Mekelle. O médico de um hospital de Mekelle disse mais tarde à agência noticiosa Reuters que o ataque atingiu um parque infantil, matando pelo menos 4 pessoas, incluindo 2 crianças. O governo federal etíope emitiu uma declaração online aconselhando todos os cidadãos de Tigray a manterem-se afastados de potenciais alvos militares. Alguns no Twitter assinalaram que a maioria das comunicações foram cortadas em Tigray durante meses devido ao encerramento da internet pelo governo e que as pessoas dentro de Tigray não teriam forma de ver a declaração. No e-mail enviado à Voz da América, o porta-voz governamental, Salamawit Tekassa, disse que a Força Aérea da Etiópia está a avisar apenas locais militares. Ele acusou a TPLF de despejar sacos de cadáveres falsos em áreas civis, a fim de poder dizer que a Força Aérea atacou áreas civis. Uma guerra de informação entre o governo federal e a TPLF tem estado em curso desde o início do conflito há quase 2 anos. Os primeiros ataques foram outra escalada no recente regresso aos combates no norte da Etiópia. Na quarta-feira, os combates terrestres na Amara puseram efetivamente fim a um cessar-fogo de 5 meses, o que tinha suscitado esperanças de poder haver conversações de paz. A comunidade internacional exprimiu grande preocupação com as novas hostilidades. As organizações humanitárias afirmam que, mesmo antes da intensificação dos combates, grandes partes de Tigray encontravam-se provavelmente numa situação de fome.
E quando vamos para um curto intervalo, apenas para atualizar os jogos de basquetebol, classificação hoje para o Mundial de Basquetebol do próximo ano. Angola acaba de vencer Uganda por 83-62. Antes, Cabo Verde tinha ganho a Guiné-Conakry por 105-48. Os jogos acontecem em Abidjan, na Costa do Marfim. E amanhã vamos ter, às 9 da manhã, hora aqui nos Estados Unidos, à tarde em Angola e em Cabo Verde, um jogo entre Cabo Verde e Angola, qualificação para o Mundial de Basquetebol do próximo ano. Fazemos um curto intervalo, regressaremos dentro de momentos para a terceira e última página desta emissão da Voz da América. Thank you. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 29 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América temos disponível o nosso número de WhatsApp. Mais um, 202-25-9466. Títulos de atualidade, Ministério da Justiça divulga documento aqui nos Estados Unidos que permitiu buscas à casa do antigo presidente americano Donald Trump. Apesar de sanções americanas, China continua a importar petróleo de Venezuela para pagar dívidas de Caracas a Pequim, mais ataques em Moçambique. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes, mais à frente vamos falar com o escritor guineense Emílio Lima Tavares. Mas primeiro vamos começar também na Guiné-Bissau, onde o militante do PIGC, que tem recorrido à justiça para impedir a reeleição do 10º Congresso do Partido, decidiu falar. Ele diz que está disposto a negociar com a direção. Lassana Kassama acompanhou a conferência de imprensa.
Aos jornalistas, Bolon Conté afirma estar tranquilo e disposto a dar a sua vida para a democracia interna dentro do PIGC. Na sua opinião, houve violação dos estatutos para a escolha dos delegados ao Congresso, várias vezes adiado por ordens judiciais, através das suas próprias ações junto aos tribunais. Conté disse que tudo o que está a fazer é uma reivindicação legítima enquanto militante do partido, mas disse estar disposto a cessar as suas ações judiciais logo que for convidado pela direção para um diálogo franco, com o objetivo de cumprir os estatutos. Se me ligarem agora mesmo, vou abandonar esta conferência de imprensa para ir responder e sentarmos-nos para conversar, pois tudo o que quero é o bem do PIGC e não estou interessado com esta situação. Dizia Bolon Conté, e contrariando algumas opiniões em como estaria a ser manipulado por indivíduos ligados ao regime, desmente e defende que não tem relações com o Presidente da República e nem com a Suzy Barbosa, Ministra dos Negócios Estrangeiros. Bolon Conté esclarece ainda que a sua postura não tem nada do radicalismo. Não estou a ser radical. Não tomei dinheiro de ninguém neste processo. Não há ninguém nas minhas costas que esteja a pressionar-me para ser radical. Mesmo se fosse hoje que a direção do partido extinga o guião, observando os estatutos, estarei disponível.
Está disponível, inicial.
Sobre a sua militância, alguma vez negada pelo PIGC, Bolon Conté concluiu. Dizem que não sou militante, mas até hoje continuo a assistir às reuniões do meu círculo. Fiz parte da diretoria da campanha de Domingos Simões Pereira nas eleições presidenciais, primeira e segunda volta. Que busquem outro argumento, pois eu sou militante do partido. Ontem, hoje, amanhã e até nos meus últimos dias de vida. Era Bolon Conté. Sabe-se, entretanto, que o PIGC já havia extinguido o referido guião logo na primeira instância judicial, tendo por isso o militante Bolon Conté recorrido para o Tribunal de Recurso. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassama. Enquanto isso, em Moçambique, grupos armados ligados ao Estado Islâmico continuam a atacar em Cabo Delgado. Agora, mataram mais 9 pessoas e incendiaram mais de 120 casas. Uma reportagem enviada pelo André Batista, aqui apresentada pelo Amancio Miguel.
O ataque mais recente ocorreu no dia 24, quarta-feira, na aldeia Nova Família, a sul de Moedumbe, tendo um membro da força local, a milícia munida com armas, que ajuda as forças governamentais no combate ao terrorismo, sido atingido mortalmente durante uma patrulha quando um grupo armado invadiu o local. Houve uma troca de tiros quando nosso colega avistou os terroristas, mas foi atingido e morreu ali mesmo. Enquanto a aldeia que guarnecia fugia de bandada, contou a Voz da América um miliciano que foi destacado depois num contingente para reforçar a segurança no local. Era um grupo pequeno, com menos de 5 homens rebeldes, acrescentou, citando um sobrevivente para em seguida destacar que pelo menos 30 casas de material precário foram incendiadas no ataque. Os rebeldes também saquearam muita comida, contou outra fonte local. Numa zona não distante, em Mapate e Mandela, junto aos campos agrícolas do distrito de Muidumbe, a área que concentra o maior número de ataques nas últimas semanas, outras 3 pessoas foram decapitadas na terça-feira, dia 23, quando o grupo tomou de assalto as aldeias que ainda não tinham histórico de ataques. Quando eles entraram, os colegas milícias não fizeram algo que retraísse os rebeldes, porque tinha havido uma discussão entre eles antes. Eles tinham armas e tinham munição, mas ninguém disparou. Por isso, eles conseguiram queimar 90 casas, contou outro miliciano na condição de anonimato. Depois do ataque, os rebeldes atravessaram o rio Messalo em direção à zona norte do distrito de Macomia, disse a mesma fonte. O grupo armado também invadiu esta semana as aldeias de Nambedo e Namuimbo, onde matou igualmente 3 pessoas. Já em Meluco, o distrito mais próximo da capital Pemba, aquele grupo matou no sábado 2 pessoas na aldeia Minhanha. A Voz da América, através do seu correspondente, contactou a polícia da República de Moçambique em Pemba, mas não reagiu de imediato ao pedido de comentário. Em Cabo Delgado, há pelo menos 800 mil pessoas deslocadas internas desde que eclodiu a insurgência armada em 2017, de acordo com a Organização Internacional das Migrações, e foram registradas cerca de 4 mil mortes, segundo o projeto de registro de conflitos baseado aqui nos Estados Unidos, que é o ACLET.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Finhani, o vagabundo apaixonado, perla do estuário, pedaço teu musa é pátria minha, polo malgos, notas todas nas folhas soltas, a esperança é a última a morrer, são obras do romancista, poeta e comunicólogo guineense Emílio Tavares Lima. Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América, eu sou Álvaro Lugero Andrada e ele é meu convidado nesta edição. Emílio Tavares Lima nasceu em 1974 em Caxungo, na Guiné-Bissau, um mês antes da independência. Em criança, revelou uma grande atenção pela oralidade como forma de expressão artística, seguindo a tradição guineense, e começou a declamar poesia antes mesmo de aprender a escrever. Ainda adolescente, recebeu a máquina de escrever e passou a datilografar cartas que enviava a um outro eu que vivia noutro país. E esse outro eu respondeu-lhe sempre sem falhas. Depois da Guerra Civil, de que a Guiné-Bissau estava a recuperar, Emílio Lima foi estudar para Portugal, onde se licenciou em Ciência da Comunicação e da Cultura e fez um curso técnico de comunicação na Escola Secundária de Sacavém, onde participou e ganhou 2 concursos de poesia. Venceu também vários concursos em Bissau, sua terra natal. Posteriormente, foi para a Escócia, onde atualmente vive e trabalha como professor. Emílio Lima é mentor e coordenador do projeto de Orson Novo, Nova Geração, que publicou a antologia poética juvenil da Guiné-Bissau, Traços no Tempo. Em 2018 e 2019, foi galardoado por 2 anos consecutivos com os troféus Best of Guiné-Bissau Awards, na categoria de literatura. Emílio Tavares Lima, obrigado por estar aqui nesta edição de Artes da Voz da América, e começo por lhe perguntar quando é que surgiu esse bichinho pela literatura.
Antes de mais, agradeço o convite da Voz da América. Álvaro, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de falar um bocadinho do meu percurso, que já não é curto, mas sim 20 anos desde a primeira publicação. Publiquei Esperança e Última Moreira em 2002. Entrei no mundo literário e eu costumo dizer que nós, em África, temos uma tradição da oralitura, não da oralidade, mesmo oralitura, porque aprendemos a contar, a dizer histórias e passamos isso mesmo antes de termos contactos com a literatura propriamente dita. Entretanto, eu bebi dessa fonte através da minha avó. A minha avó era uma exímia contadora de história. Desde mais tenra idade, comecei a declamar antes de começar a escrever propriamente. E, entretanto, fui ganhando gosto a escrever e a declamar ainda no Liceu, na Guiné, antes de ir para Portugal. E quando cheguei a Portugal, tive a oportunidade, através de uma amiga holandesa, que o pai era editor em Holanda, que viu o meu manuscrito quando vieram a Portugal, na altura, a visitar-me, viu um calhamaço dos meus manuscritos e ofereceram uma oportunidade de publicá-lo. Foi assim, publicado em 2002, A Esperança e o Último Amorer. E de lá para cá ganhei gosto e fui escrevendo e publicando. É, basicamente, de uma forma resumida, Álvaro.
Eu ia perguntar-lhe o que é que o leva e qual é o... Já vi que interessa-se um pouco mais pela poesia. Essa poesia decorre dessa tradição da oralitura, decorre da inspiração da sua avó, ou é algo muito mais pessoal?
Penso que das duas coisas. Penso que sim. Eu bebo muito da realidade do meu país. Nasci depois da independência e não conhecia a Guiné-Bissau estável até hoje. É uma amargura que carrego e tento exorcizá-lo através da escrita, por um lado. Outro, sim, herdei essa forma de transmitir e contar. Não só escrevo, como declamo e gosto de o fazer com alguma elegância. Resta com modéstia à parte. E quando cheguei, disse ainda há pouco, em off, com Álvaro, que estive em Cabo Verde em 2017, no encontro de escritores organizado pela UCLA, em parceria com a Câmara Municipal de Cidade de Praia. E quando comecei a minha comunicação a cantar morna a música de Paulino Nogueira, a sala ficou e... Ficou o momento mais marcante do evento, antes de dizer. Há quem me chamou na altura de livro ambulante, porque eu digo, não gosto de ler poesia. Mas também gosto, sinto mais à vontade a escrever romance. Para mim é muito mais fácil contar história escrevendo. Mas poesia, hoje, já ao nível que escrevo, exige muito de mim a dilapidação de versos que faz com que do meu primeiro livro ao último livro vê-se uma evolução tremenda. Hoje consigo pegar na poesia e trabalhar sem aquela pressa de juventude de querer publicar e mostrar às pessoas. Não, escrevo e deixo ficar. Volto daqui a uns dias, pego no escrito dias passados e trabalhar e fazer com que seja mesmo uma obra de arte onde as pessoas, muitos poemas deste livro, mais de 2 dezenas de poemas, as pessoas conseguem ler o poema de baixo para cima e de cima para baixo e sentir a poesia. Álvaro, eu penso que aí de fazer chegar pelo menos o pedaço teu à Voz América, assim, para ter a noção do que estou a falar, para além da reportagem apenas.
Entretanto, quando escreve romance, conta histórias, é puramente ficção, ou são retratos de vida levados a um livro?
Eu aprendi de que em cada ficção, nós, qualquer escritor, leva mundo evidência daquilo que tem absorvido ao longo da sua vida. Ao longo da sua vivência. E penso que, no meu caso, não fuja à regra. No romance, por exemplo, Finhane, o Vagabundo Apaixonado, É uma obra de ficção, mas que tem muito da realidade. É uma obra de ficção que narra uma história de um imigrante africano que deixou o seu país, viu tudo que tinha construído com o suor a resumir-se em escombro depois de uma guerra fratricida que assolou o seu país. Então teve que deixar o seu país com a roupa do corpo à procura de melhores condições de vida no lado de lá. Entretanto, assim começou o Fian. Entretanto, pode ser vista como uma ficção, uma história arrancada da realidade, mas eu fui ficcionando muito o que tenho dito. Pérola do Estuário conta uma história da relação de um ex-militar português que conheceu uma miúda adolescente ainda ao quando da independência da Guiné. Eu não vivia essa altura, mas ficcionei a história. Imaginei, depois de ter visto várias vezes muitas pessoas, um envolvimento, como é que é? Vi, por exemplo, conheci um relacionamento de um militar português que voltou à Guiné-Bissau no âmbito da cooperação militar entre Portugal e a Guiné-Bissau, já nos anos 90 e poucos, depois da guerra civil que abalou a Guiné-Bissau em 98, mas vi que a pessoa em questão, este militar português, que já lá esteve durante a Guerra Colonial e voltou para Portugal, formou família, tem filhos, e depois voltou à Guiné e envolveu com uma pessoa tão jovem. E comecei a questionar como é que este relacionamento começou. Será que essa pessoa já tinha tido a oportunidade de ver uma jovem e ficou com essa imagem? Foi assim. Comecei a ficcionar essa história, mas se for ver a realidade, consegue-se ver que também essa situação acontece, o que permite juntar as duas coisas, a ficção e a realidade nos romances, e contar uma história e os personagens, a um dado momento, acabam por ganhar vida própria. Por mais que queiramos levar para um lado, ele puxa, leva a história para uma outra direção.
Entretanto, está há algum tempo na imigração e vive na Escócia, onde eu acredito que não haja uma grande comunidade guineense para se inspirar no dia a dia. Como é que mantém esse relacionamento com o seu berço natal, o fonte de inspiração? Será que as últimas horas, e particularmente a que acaba de lançar, já traz mais a vivência, mais a influência da imigração, ou ainda mantém, se quisermos usar uma palavra, entre aspas, o puritanismo dos tempos na Guiné-Bissau?
A última obra, basicamente, melhor dizendo, a última obra, exatamente como o Álvaro diz, é uma obra onde presta homenagem às duas musas. Uma musa que me viu nascer, que é a Guiné-Bissau, e a musa que é a esposa minha. Ou seja, Álvaro, há de me permitir dizer um poema que represente exatamente a resposta da pergunta que me fez. Ou seja, o que é que o livro retrata essencialmente. Eu, neste livro, dividi o livro em quatro micro-livros. Primeiro livro, dentro de Pedaço Teu, Musa e Pátria Minha, é Exorcismo da Alma, onde tenho poemas, onde tenho feito exorcismo dos males que assolam a sociedade. O segundo livro é O Castelo do Amor, onde falo de amor, amor à pátria, amor à musa, amor à terra-mãe, amor a tudo que é amor. Amor aos filhos, amor aos próximos. E o quarto livro é poema militante, onde, sim, faço a intervenção crítica, mas de uma forma muito mais madura, sem perder, sem cair no banalismo. Sente-se arte, por mais que há quem diga o Tony Checa, que eu digo que é o meu mentor, ele disse isso na minha apresentação, na última, uma das apresentações que fiz mês passado em Portugal, de que o Emílio consegue dizer coisas duras com uma pena fina. Eu penso que sim, mas isso só se consegue com o tempo e neste livro, exatamente, retrata as duas coisas, a mundividência e a experiência que tenho vindo a acumular durante estes anos, mais de 20 e poucos anos na diáspora, não só em Portugal. Estava eu a dizer, Álvaro, se me permite agora um minuto, para dizer o poema que representa e que deu o título à obra, que é Sou Pedaço Teu. Sou a partícula ínfima, a célula e a molécula tua. De ti, quanto mais longe, mais profundas são as saudades e os desejos. Eu amo-te incondicionalmente, pois sou fragmento distante. Cada noite que a mim cai, levanto e enfrento o silêncio que aviva o dilema poético, a eterna ânsia do papel branco, por vezes com inspiração em sulavanco. Tantos murros na ponta da faca dei, tantos puxões da orelha da vida levei. Por ti, tantas salivas e insônias encaixei. Por ti, tantas batalhas com alas travei. Por ti, contra gigantes e titãs lutarei. Por ser fragmento teu, todas as picadas e pancadas, todos os maltratos e distratos, angústias, injúrias e penúrias, tudo porque passas, juntos sofremos. Assim é o meu amor por ti. O amor que eu nutro por ti é o amor que na alma dói. Caio, mas levanto e insisto. Choro, canto, grito e resisto. Guiné-Bissau, musa e pátria minha, calar-me enquanto sofres, nunca. Eu sou pedaço teu. Obrigado, Álvaro, por essa escuta. E esse poema... Os leitores conseguem ler de baixo para cima, também conseguem sentir a poesia. Era o exemplo que quis mostrar.
Como, o que é que podemos falar do futuro? Pensa em Guiné-Bissau apresentar as suas obras? Tem mais alguma coisa na gaveta para os próximos tempos?
Exatamente. Ainda hoje estive a planificar com a minha editora, a Valina Franz, que é uma editora que está a fazer um trabalho espetacular nos PALOPs, ou seja, na CPLP em geral, e vou daqui a uns meses para o encontro dos escritores a realizar no Norte, em Portugal, em representação da Guiné-Bissau. Mas também está para breve, ainda por confirmar a data, para a apresentação não só desta obra Pedaço de Teu na Guiné-Bissau, como da Pérola do Estuário, que é o romance que publiquei há um ano ou dois anos antes da pandemia, e os livros já lá estão, em Bissau à minha espera, e já não vou a Guiné há seis anos. Entretanto, I'm looking forward to go there. I can't wait for that. E penso que sim, brevemente estarei em Bissau para fazer a apresentação das duas obras, Álvaro. E também tenho um outro romance que deve sair para breve, e obras de poesia, sim, escrevo poesias todos os dias. Eu penso que é a minha maneira de estar.
Emílio Tavares Lima, poeta, romancista, comunicólogo guineense, foi meu convidado aqui nesta edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até à próxima semana. Voz da América, aqui é a terceira meia hora desta emissão. Estamos a terminar aqui a rubrica de artes. Vamos para Luanda, porque há uma notícia de última hora que nos chega de Angola. Mayra Salete está a acompanhar a conferência de imprensa da UNITA. Mayra, ao que parece, a UNITA não reconhece o resultado dessas eleições. Confirmas?
Exato, Álvaro. Muito boa noite. A UNITA não reconhece os resultados das eleições. Adalberto Costa Júnior, o líder do principal partido na oposição em Angola, acabou de falar em... foi uma declaração, não foi uma conferência de imprensa, não houve perguntas. Ele acabou de falar aos jornalistas e aos seus apoiantes, membros do partido, que a UNITA não reconhece e que desafia a Comissão Nacional Eleitoral a fazer uma recontagem dos votos com mediação internacional.
Entretanto, ele indicou que vai recorrer ao Tribunal Constitucional, ele vai ativar já os aspectos legais, ou por agora ele vai principalmente tentar um contacto ou alguma negociação com a Comissão Nacional Eleitoral para recontagem, sem ter que recorrer aos tribunais, porque geralmente pode também recorrer-se aos tribunais para impugnar esses resultados e obrigar aí os tribunais a decidirem se os tribunais, por seu lado, obrigam a Comissão Nacional Eleitoral a recontar os votos. Ele deu alguma indicação?
Exato. Exato, Álvaro. Essa é a mesma questão. É que, como não nos foi permitida fazer qualquer pergunta, não sabemos que mecanismos a UNITA vai usar a seguir. E o que o Álvaro estava a dizer é exatamente assim, não é? Faz todo o sentido. Ou há uma negociação, uma conversa com a Comissão Nacional Eleitoral e chegar-se a algum tipo de acordo. Nós não também, Dalberto Sanches Júnior também não deu muitos dados de que votos, números exatos, não é? Que fundamentos para esta para este não reconhecimento dos resultados. Deu alguns exemplos, mas coisas mais fortes. Deu exemplos como no Mochico ainda haver pessoas a votar, mas o Mochico não é uma província muito populosa, portanto não sei até que ponto é que esses votos fariam a diferença ou não. Deu também o exemplo de terem ganho em mais de 1 milhão em Luanda, mas percebe, Álvaro, não disse exatamente, temos as suas datas e as nossas datas em relação a esta votação dão-nos este total em comparação com aquilo que a CNE está a dar. Não temos essa informação. Contudo, se a UNITA de facto quiser contestar estes resultados, tem agora, depois dos resultados do CNE terminar, chegar a 100%, tem a partir daí 48 horas para contestar legalmente junto do Tribunal Constitucional. E depois o Tribunal Constitucional vai aprovar ou não, não é? Vai preferir ou não a vontade dos partidos políticos que contestarem e dar as devidas orientações à Comissão Nacional Eleitoral consoante aquilo que decidir. Portanto, poderá ser um processo moroso ou não, mas este não reconhecimento de Adalberto Costa Júnior não nos dá muito mais informação do que apenas isto, de que não sabemos que mecanismos é que a UNITA vai usar a seguir, quais são os passos.
Marla Sarete, estamos já no final, porque isto tem de ser assim mesmo, é ao vivo, está a acontecer, e estamos aqui também a levar aos nossos ouvintes. Já agora, em tipo de nota de reportagem, qual foi a reação dos militantes, dos dirigentes, quando ele fez esse anúncio?
Foi uma festa, foi uma gritaria, foi as pessoas gritarem Adalberto Presidente.
Marla Salete, aí desde a sede da UNITA em Luanda, a acompanhar então as declarações do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que não reconhece os resultados das eleições do dia 24, anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral, e pediu uma recontagem de votos com mediação internacional, um assunto que nós iremos continuar a acompanhar na Voz da América. Lemos a nossa página voaportugues.com e também em todas as redes sociais, voaportugues, Twitter, YouTube e Facebook. Termino aqui esta edição. Eu sou Álvaro de Andrade. Um bom dia a todos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.